Naquele tempo, Jesus saiu da Samaria e foi para a Galileia. Ele próprio tinha declarado que um profeta nunca era apreciado na sua terra. Ao chegar à Galileia, foi recebido pelos galileus, porque tinham visto quanto ele fizera em Jerusalém por ocasião da Páscoa, a que eles também tinham assistido. Jesus voltou novamente a Caná da Galileia, onde convertera a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário real, cujo filho se encontrava doente. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que descesse a curar o seu filho, que estava a morrer. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário insistiu: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus respondeu-lhe: vai, que o teu filho vive. O homem acreditou nas palavras que Jesus lhe tinha dito e pôs-se a caminho. Já ele descia, quando os servos vieram ao seu encontro e lhe disseram que o filho vivia. Perguntou-lhes então a que horas tinha melhorado. Eles responderam-lhe: foi ontem, à 1 da tarde, que a febre o deixou. Então o pai verificou que àquela hora Jesus lhe tinha dito: o teu filho vive. E acreditou, ele e todos os de sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus realizou ao voltar da Judeia para a Galileia. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, esta é a palavra da nossa Páscoa. Esta é a palavra que nos é servida no dia de hoje, com o poder de não nos deixar na mesma. Nós que vimos aqui e nos sentamos à volta desta mesa e celebramos à volta desta mesa, dispomos-nos a, alimentados do mesmo pão e da mesma palavra, dispomos-nos a erguermos daqui diferentes, erguermos-nos já não na mesma. E por isso acreditamos que esta palavra tem o poder de nos converter, o poder de nos transformar. É uma palavra pascal. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de João. E se vos der para aí, se houver disponibilidade e curiosidade, assim termina o capítulo 4 e o que precede este grande parágrafo é um quadro que bem o conhecemos, o encontro de Jesus com a samaritana. E talvez esse quadro ajude a iluminar este quadro. A estrutura do Evangelho de João tem um propósito. O propósito final é que tu acredites e, acreditando, tenhas vida. E para isso há um processo. João apresenta sinais. João apresenta Jesus. João apresenta testemunhas. E ele próprio assume-se como testemunha, testemunham a verdade, testemunham a verdade a ti, para que tu vejas, vendo para que acredites e acreditando para que tenhas vida. Este é o propósito do Evangelho de João e é muito sensível aos sinais, ao testemunho, à verdade, ao acreditar e acreditando à vida em Jesus, à vida plena, à vida oferecida por Deus. Acolhamos então este texto com o poder de nos dar vida, de gerar vida. Percebemos que, perante aquele funcionário anónimo, aflito, onde cabemos nós e as nossas aflições, Jesus é um bocado duro. Perante a aflição daquele pai, a resposta de Jesus não parece muito empática e por isso precisamos dela, uma espécie de pedra no sapato. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis, não é? E aquele pai, na verdade, vai fazendo um caminho. Parece que nem sequer liga a essa frase de Jesus, como que dizendo: eu não entro nisso de querer ou não querer sinais. Jesus, desce a minha casa. Jesus, ergue o meu filho. E dos sinais, aquele pai faz um caminho à palavra, acredita na palavra de Jesus. E descendo a casa, viu e acreditou. E diz-nos o Evangelho, termina assim o quadro: acreditou ele e os demais, e os de lá de casa, que nem sequer viram Jesus. Acreditaram na palavra e no testemunho daquele homem. Talvez seja o quadro que ilustra a Igreja. Nós somos esses que acreditamos, uns em sinais, outros em testemunhas, e todos buscamos a palavra, e todos queremos acreditar na palavra, e todos acreditamos na palavra. A palavra não se encaderna, a palavra é Jesus. Todos o buscamos. Desculpem dizer assim, o filho daquele funcionário, mais cedo ou mais tarde, há de ter falecido, há de ter adoecido porventura novamente e há de ter falecido. O que é que significam para nós as curas de Jesus? Será esse Deus fantástico e todo-poderoso que interfere nas leis da natureza e me dá uma grande oportunidade e me alivia as minhas aflições e resolve os meus problemas e os meus dramas? A intenção dos evangelhos e dos evangelistas talvez seja dizer: querido leitor, agora o filho do funcionário está como tu, está cheio de saúde e com a oportunidade de viver, para fazer viver, para gerar vida, para se configurar à vida de Jesus, para ser pão, para ser vida partilhada e doada. E tu vais fazer o quê? E tu vais fazer o quê com a tua saúde? E tu que te sabes erguido, vais fazer o quê? Nós buscamos a palavra. A palavra é Jesus. Esse Deus misterioso que habita a nossa fragilidade, as nossas feridas, a nossa incompletude, e que precisa uns dos outros para manifestar o seu poder, para se manifestar presente. Disponhamos o nosso coração à conversão. À conversão, talvez a mais difícil, de aceitarmos a nossa fragilidade como lugar de Páscoa, de aceitarmos a nossa pequenez, de aceitarmos os nossos limites como possibilidade de tornar Jesus presente no modo como nos cuidamos, como nos interessamos uns pelos outros, como aquele pai por aquele filho. Possa a Igreja ser o que este parágrafo ilustra: o cuidado uns pelos outros, esses que creem na palavra que se faz presente uns nos outros, esses que testemunham a palavra encarnada no cuidado uns pelos outros. Possa este texto inspirar a Páscoa do dia de hoje.